Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 14 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação também garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem aí, escrita ou de áudio. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje tem entrevista, hein, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos conversar com a Bia Kruchelvski, ela que é da ONG Planeta dos Bichos aqui de Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um assunto bem legal e eu tenho certeza que você, caro ouvinte, vai se interessar e vai querer contribuir também, tá? Daqui a pouquinho, fique aí acompanhando, que daqui a pouco a gente inicia a entrevista. São 12 horas e 10 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia, desta terça-feira, 14 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Mandar um beijo para minha amiga Daniele, tá lá no Ponta Alvilha acompanhando a gente, né, Dani? Um beijo para ela, para o filho Léo. Léo, meu lindo! Um lindo portuguesinho. Um beijo para você, Léo. Obrigada pela audiência. Dani, mandar um beijo também, Dani, para nossa amiga Fernanda Luna. Porque se ela sonhar com mandar um alô para você e não mandei para ela, ela vai puxar nossa orelha. Nanda, um beijo para você. Um beijo para Bruno Som também, sempre ligado no Jornal do Meio Dia. Minha amiga Mayara Vieira também, ligadinha aqui no JMD. Um beijo para você. A gente precisa se ver, Mai. Vamos lá no Mais Café, tomar um café, hein?
Vou dar os parabéns, Kátia, para minha mana Célia Bezerra, aniversariando hoje lá em Santa Catarina. Beijão, mana. Felicidades, tudo de bom. Também Arlete Ramos, em Ilhéus. Beijo, Arlete. Felicidades.
Então, um abraço para Célia Bezerra, para
Arlete também.
Aniversariantes do dia. Saúde para cada uma de vocês, tá? E muitas felicidades. Deus abençoe a cada uma, tá? Tendo saúde, né, minha gente? Já foi. Olha, vocês estão na vida boa aí, né, Léo e Dani? Maravilha. Essa brisa, desse sol. Olha, são 12h12. O nosso Jornal do Meio Dia vai deixar você bem informado a partir de agora com as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: fim de ano, mais de 800 vagas de emprego temporário serão abertas.
Jornal Meio Norte de Teresina, lançamento hoje. Expoap deve movimentar milhões em negócios.
Folha de Pernambuco, concursos da PM Bombeiros começam as inscrições, portanto é lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, resgatados na faixa de Gaza chegam ao Brasil após um mês de espera.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará, número de dias com ondas de calor mais que dobrou em 20 anos no país. É, o calorzão tá que tá, hein?
Preocupante. Diário do Nordeste de Fortaleza, conflito entre poderes causa instabilidade no interior.
Tribuna do Norte de Natal, sistemas de energia solar crescem 39,9% no Rio Grande do Norte em um ano.
O Imparcial de São Luís, novo texto do projeto de lei dos precatórios da educação, é aprovado na Câmara de São Luís.
Correio de Sergipe, Aracaju, Metropolitano, Grande Aracaju instala consórcio do transporte público coletivo.
O Dia do Rio de Janeiro, confira as chances. Rio oferece mais de 5.800 vagas de empregos e estágios.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, falando aí de calor. Calor deixa o Brasil em alerta. Distrito Federal bate 37,2 graus ontem, minha gente. Eita! Ontem muitas cidades aí estavam muito quentes, viu? Muito bem. Ilhéus também estava bem quente hoje também.
Zero hora de Porto Alegre, excesso de chuva causado pelo El Niño afeta a qualidade da safra de trigo no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo, Porto Alegre, também falando deste calorzão. Calor extremo vai piorar no sudeste e chuvas se intensificarão no sul do país.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, calor extremo.
É, tá extremo mesmo, viu? Tem cidades baianas aí batendo 40 graus já, viu, minha gente? No oeste, no extremo sul, sudoeste, baiano. Folha de São Paulo, o governo Lula trava verba prevista para alfabetização. Que bonito, hein, presidente? Ai, ai.
E o Popular de Goiânia, novo penduricalho, fura teto salarial no Tribunal de Justiça de Goiás.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutos. Aqui você participa enviando a sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. 98829-1029. Envia sua mensagem, nós divulgamos aqui. Noticiário Regional. É, a gente vai acelerar aqui pra gente colocar Coutinho no primeiro bloco, hein? Nosso repórter. Olha, vamos falar sobre essa questão aí, né, gente, polêmica envolvendo o ano letivo. Envolvendo o ano letivo aí, claro, das escolas municipais, né, em Ilhéus. Seguinte, agora eu tenho a notícia que vereadores querem ouvir secretária sobre o fim antecipado do ano letivo. A Câmara de Vereadores de Ilhéus convidou a secretária de Educação do município, Eliane Oliveira, para a sessão ordinária de hoje, a partir das 16h, com o objetivo de ouvir a gestora sobre a decisão de antecipar o fim do ano letivo das escolas municipais para 30 de novembro. O comparecimento não é obrigatório. Resta saber se ela vai comparecer, né? A antecipação foi comunicada ao Conselho Municipal de Educação pela Secretaria de Educação de Ilhéus por meio de ofício. Segundo a gestão municipal, faltam professores e recursos financeiros para cumprir o calendário de aulas. Sim. O requerimento do convite partiu do vereador Augustão e foi aprovado na última quarta-feira, dia 8, de forma unânime. Vereadores da base do governo reforçaram os pedidos de esclarecimento. Correligionário do prefeito Mara Alexandre, né, o professor Gurita, alertou que professores manifestaram descontamento com a medida e disseram a ele que, sem os 200 dias de aula, todo o ano letivo dos estudantes estaria ameaçado. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí a gente até trouxe a informação outro dia, né, que o Conselho de Educação também quer explicações da secretária. O colegiado rejeitou o fim antecipado do ano letivo, pois o último dos 4 calendários aprovados prevê aulas até 29 de dezembro. E agora a gente quer saber como é que vai ficar. Se vão encerrar mesmo dia 30 de novembro, né? Se vão pelo o que é mais correto, né? Que é ter os 200 dias letivos, que no caso finalizaria dia 29. Vamos aguardar, né? Vamos acompanhar essa questão. Mas são coisas que só acontecem em Ilhéus, né? Aqui parece que a gestão municipal acha que pode tudo, né? Mesmo que prejudique, inclusive, estudantes, infelizmente. 12:18, ô Marcos, funcionários da Santa Casa de Itabuna anunciam greve, né?
É, cerca de 700 funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna iniciam nesta terça-feira, dia 14, uma paralisação por tempo indeterminado, informa o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Itabuna e região, Sintese. De acordo com o presidente da entidade, Raimundo Santana, a Santa Casa não pagou os salários de outubro. Ao sindicato, a Santa Casa alegou que não pôde fazer o pagamento devido ao atraso no repasse de recursos da Prefeitura de Itabuna, que contrata serviços por meio de convênios do Sistema Único de Saúde, SUS. Ouvida pelo Pimenta, a direção da secretaria assegurou que os salários serão pagos, da Santa Casa, melhor dizendo, serão pagos aí na medida em que a Secretaria Municipal de Saúde fizer os repasses pendentes ou com a entrada de dinheiro de outras fontes. A Santa Casa mantém os hospitais Calixto Midlas de Filho, Manuel Novaes e São Lucas. De acordo com Raimundo Santana, apenas 30% dos funcionários das três unidades vão trabalhar hoje. Os atrasos se tornaram constantes, denuncia o presidente do Sintese. Parte dos funcionários da Santa Casa, a maioria enfermeiros, só recebeu os vencimentos de setembro neste mês, segundo ele. O site Pimenta também manteve contato com a assessoria de comunicação da prefeitura ontem, segunda-feira, mas não obteve retorno até o momento.
É, vamos aguardar aí, né? Se tiver mais novidades sobre esse assunto, voltamos a falar. 12:20, olha, manhã de luto, hein? Para a educação, principalmente em Itabuna, porque morre o professor e ex-vereador Edmundo Dourado. Então, manhã de luto para a educação e a política em todo o sul da Bahia. O professor e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, Edmundo Dourado, faleceu na manhã de hoje, por volta das 6:30. Ele tinha 86 anos. Ainda não há informações sobre as causas da morte. O professor Dourado foi vereador de Itabuna, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e fundou no município de Itabuna os colégios Gama, Galileu e Sistema. Ele, militar reformado, né, do Exército, também ajudou a fundar a Faculdade de Filosofia e Economia, que deu origem ao UESC, tá? O professor e ex-vereador deixa esposa, Maria Lúcia, e 4 filhos, um deles, o professor e ex-vereador Beto Dourado. Então, nossos sentimentos a todos os familiares do professor e ex-vereador de Itabuna, Edmundo Dourado, mais conhecido como Professor Dourado, né? Que pessoa maravilhosa. Então, nosso abraço a todos os familiares, nossos sentimentos, e que Deus conforte aí os familiares.
É, nossas condolências a todos aí, né? O Professor Dourado deixou um grande legado em Itabuna e região. A gente manda também nossos sentimentos, nossas condolências, Kátia Gomes, para o nosso amigo Tony Café. A mãe dele faleceu nesta madrugada. Tony, grande abraço para você, que Deus conforte você e toda a família.
Tony Café, um abraço, viu, para você, que Deus te conforte e que dê descanso aí, né, na casa do Senhor, a sua mamãe, tá? Nossos sentimentos, Tony Café, beijo para você. 12:22, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, trazendo muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira e um bom trabalho. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia nesta terça-feira, de um sol para cada um na cidade de Ilhéus, véspera de feriado. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então circulando com a informação a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo no município de Ilhéus, onde um fato vem chamando a atenção desde o último final de semana e teve o despecho ontem na cidade de Itapetinga. O fato foi o seguinte: o motorista de aplicativo identificado como Fagner Silva do Nascimento, de 32 anos de idade, que é morador do residencial Soimar e que estava sendo considerado como desaparecido, ele foi localizado no Hospital Cristo Redentor. na cidade de Itapetinga, após sofrer uma tentativa de assalto. De acordo com informações da própria família, Fagner recebeu dois tiros no ombro e outro na perna. E após passar por atendimento médico em Itapetinga, ele foi liberado na sequência, prestando depoimento na 21ª Corpim, lá daquela cidade. O motorista de aplicativo, segundo ainda informações, ele havia saído da cidade de Ilhéus no último domingo, por volta do meio-dia, após aceitar uma corrida para o bairro de Ferradas, localizado em Itabuna. Porém, no trajeto, ele foi alterado e culminando na tentativa de assalto e também de sequestro com violência e grave ameaça. O motorista de aplicativo Fagner veio embora de Itapetinga após alta médica hospitalar, acompanhado de familiares, e já encontra-se aqui na cidade de Ilhéus. Município de Itabuna. A polícia local realizou uma grande apreensão de drogas. Duas grandes apreensões de drogas foram registradas na vizinha cidade de Itabuna. A polícia militar deflagrou a operação denominada Garra de Arquimedes, realizando as apreensões em dois bairros da cidade, Urbis 4 e Pedro Jerônimo. Na Urbis, quatro indivíduos que estavam em uma construção abandonada fugiram, deixando para trás 19 quilos de maconha e 700 gramas de cocaína. Já no Pedro Jerônimo, 9 quilos de, todo mundo comigo, maconha. Além de um revólver calibre 38, foram apreendidos junto com um homem que foi preso em flagrante pelos homens da lei. Ambas as ações foram denunciadas de forma anônima, levando a polícia até os referidos locais. Todo o material apreendido e o homem preso foi apresentado no complexo policial de Itabuna, onde estão à disposição da justiça. Olha, a mulher suspeita de cortar o rosto de uma estudante de enfermagem, a itabunense Stephanie Firmo, de 23 anos, durante aquela viagem de ônibus que ela havia fazendo na Bahia. Ela foi presa em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, a suspeita estava hospedada em um hotel na zona norte da capital paulista. O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro do ano de 2022, na linha que fazia o trajeto Recife para a Bahia. O ônibus passava no município de Conde, litoral norte da Bahia, quando a jovem teve o rosto cortado. No momento do crime, a estudante Stephanie dormia. Ela explicou que acordou sentindo uma dor no rosto e, quando iluminou o local, viu que estava sangrando. A jovem foi socorrida, levando 18 pontos no rosto. Logo após, prestou boletim de ocorrência e alguns passageiros do ônibus foram ouvidos pela polícia. Como uma passageira que estava sentada à frente da vítima, foram encontradas uma faca, uma tesoura e um alicate. A faca foi enviada para a perícia e a passageira foi identificada e passou a responder em liberdade por lesão leve. Porém, a defesa da estudante solicitou exames complementares que fizeram que o médico alterasse a tipificação da lesão para grave, de leve para grave. Os advogados da vítima pediram, então, ao Ministério Público da Bahia a alteração do status da agressão e a prisão preventiva da suspeita foi decretada. Ainda não há informação, será transferida aqui para a Bahia. Aconteceu uma morte violenta em nossa região. O homicídio foi registrado no município de Ipiaú. De acordo com as informações, a vítima, José Ribeiro dos Santos, é 57 anos, conhecido por Zuza. Ele foi morto com um tiro na boca. O corpo foi encontrado próximo à BA-650, logo na saída de Piauí, sentido a Ibirataia. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia no local, o levantamento cadavérico, encaminhando o corpo para o Instituto Médico Legal na cidade de Jequié. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Tem ouvinte aqui se acabando de rir quando você fala maconha. Coutinho, só você, viu? Hoje mesmo eu ri tanto ouvindo esses áudios que ele grava um pouquinho antes e manda pra gente. Aí eu vou ouvir, gente, eu me acabo, viu? Não aguento com o Coutinho, viu, Marcos? E os ouvintes amam o Coutinho, amam. Eu tô mandando mensagem aqui, né, Dani? Ó, vamos fazer o seguinte, como já são 12 horas e 29 minutos, nós vamos logo a um rápido intervalo, voltamos já já, e aí nós fazemos a entrevista do dia aqui tranquilamente, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como eu prometi, vamos iniciar a nossa entrevista aqui do dia. Estamos recebendo aqui hoje a professora, né? Eu posso falar assim, né, professora? Porque ela sempre foi professora, já está aposentada, mas aí a gente já é automático, né? É a Bia Kruchelvski, gente. Ela que é da ONG Planeta dos Bichos. Bia, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. É um prazer estar aqui. Agradecemos, né, o convite para participar e para falar um pouco desse dia de doar.
Exato, gente. 28 de novembro, né, Marcos? Está se aproximando. Aí. É o dia de doar. O que é o dia de doar? A Bia vai falar para nós.
Então, imaginem um mundo inteiro mobilizado por um dia para doar. Essa é a proposta do movimento global Dia de Doar, um movimento que teve início nos Estados Unidos em 2012. Em 2013 começou no Brasil e hoje 85 países fazem parte desse movimento que tem crescido muito no Brasil, cada vez com mais adesões. E esse ano a ONG Planeta dos Bichos aderiu a esse movimento e ficou também com a responsabilidade de convidar outras instituições de Ilhéus a participarem desse movimento também. Então a ONG, ela faz a campanha dela, ela informa sobre o dia de doar e convida outras instituições de Ilhéus a participarem desse movimento junto com a ONG.
Que bacana, viu? Então, quem está nos ouvindo, quiser participar, a pessoa tem vontade de tá mais próximo da ONG Planeta dos Bichos, quer fazer sua doação, no caso, assim, a pessoa quer doar especificamente para a ONG Planeta dos Bichos, o que a pessoa pode doar, Bia?
Então, para a ONG Planeta dos Bichos, você pode doar ração, medicamento, material de limpeza, arroz de cachorro, toalhas, lençóis e dinheiro. A gente precisa de dinheiro, nós estamos hoje com 110 animais na sede da ONG, e nós precisamos, né, 110 animais, né, animais que nós resgatamos, tratamos, castramos, as fêmeas só podem ser doadas castradas, a não ser quando são filhotes, e depois colocamos para adoção. Então, a gente precisa muito de ajuda, nós pagamos veterinário, pagamos castração, pagamos tudo, né, água, luz, enfim, nós precisamos da ajuda da população. Então, quem quiser doar para a ONG Planeta dos Bichos, pode, no dia 2 de dezembro, nós vamos ter um drive-thru na Praça Cairu, E vamos estar recebendo doações. No dia 28 de novembro, nós vamos estar também no comércio de Ilhéus com balões. E vão ter as lojas onde as pessoas podem deixar as suas doações. É, doar dinheiro através do Pix da ONG. É, nós temos o nosso Instagram, ONG Planeta dos Bichos IOS. Quem quiser conhecer pode entrar. E é isso, gente.
Quem quiser conhecer a sede da ONG, lá onde ficam os bichinhos, pode ir lá conhecer?
Então, a sede da ONG, quando uma pessoa está para fazer uma adoção e tudo, a gente leva. A gente evita divulgar, né? Uhum. Por quê? Infelizmente, para evitar que as pessoas comecem a fazer o local onde a ONG está instalado de depósito de animais.
Bem lembrado.
A gente não tem condições de acolher todos os animais, infelizmente, né?
É,
mas é uma realidade. Com 110 animais, já é um quantitativo muito grande para cuidar, para tratar, e nós não temos condições. A gente tem essa noção de realidade, de que nós não vamos, né, conseguir abarcar o mundo. A gente faz tudo o que a gente pode, da melhor forma que a gente pode, com o que a gente tem, que são as doações das pessoas, da sociedade, dos voluntários. É o que a gente conta para tratar esses animais e colocar para adoção.
Imagina.
Mas, Pia Kruszewski, quem quiser, ouvinte que quiser fazer uma adoção, de repente pode entrar em contato com vocês de que forma?
Com certeza. Só entrar no nosso site, no Instagram, da ONG Planeta dos Bichos, IOS. Também pode fazer contato. Nós temos vários voluntários na cidade e geralmente as pessoas... Nós participamos de feirinhas, viu? Na feira, da Rua Viva, às vezes da Ciranda, nós estamos sempre participando, Sapitinga. E assim, as pessoas chegam a gente quando querem. Nós temos nossas redes sociais e é só a gente faz todo o processo de doação.
Entra lá no Instagram, viu? Você que não conhece ainda, entra lá no Instagram, ONG Planeta dos Bichos IOS. Você vai conhecer a ONG, vai ficar por dentro, tem lá os contatos. E aí você que quer adotar um bichinho, você vai conseguir, tá? E voltando a falar do dia 28, viu, gente? 28 de novembro, que é o dia de doar. Então você pode fazer suas doações pro Planeta dos Bichos, procurar saber se tem outras instituições recebendo essas doações, porque é um dia realmente global, né, Bia?
Isso, é um movimento global, é um movimento que inclui que a pessoa não precisa doar apenas para a ONG Planeta dos Bichos. E a pessoa pode doar, cada um pode doar o que tem, o seu produto, as suas habilidades, o seu tempo, né? O seu sangue. A gente pode doar sangue, né? E tem tanta gente precisando de sangue. Então, existem várias maneiras de doar. Se você puder destinar um pouco do que você vai doar para a ONG Planeta dos Bichos, nós agradecemos, porque nós precisamos também.
Que bacana. Ó, a professora Graciele Santos está aqui mandando um beijo para você. Falou que você é uma querida.
Beijão, Grazi, você é demais, apoia a gente o tempo todo, junta tampinhas, porque nós temos os projetos, o projeto das tampinhas, né? A gente vende as tampinhas de pet para arrecadar dinheiro, para ajudar na castração dos animais e na manutenção da ONG. E ela é uma colaboradora nossa, muito especial.
Ô Bia, mais alguma colocação sobre essa questão do dia de doar, sobre a própria ONG Planeta dos Bichos?
Então, gente, é muito importante que os empresários de Ilhéus participem desse movimento, doem. Você não precisa fazer uma doação de um montante grande, doe um pouquinho. Imagine que se cada um fizer um pouquinho, fizer sua parte, a gente vai conseguir fazer um montão. Né? Existem muitas instituições de Ilhéus precisando de ajuda, instituições de crianças, né? Então, nós temos abrigo e nós temos também a ONG, que é a instituição na qual você pode ajudar esses animais que estão na rua e que têm sido acolhidos por nós. Nós agradecemos né, adesão ao movimento, e pode ter certeza de que doar faz bem. Né? Então vamos celebrar a generosidade e a solidariedade com esse movimento de doar no dia 28 de novembro e no dia 2 de dezembro na Praça Cairu. A gente está esperando vocês.
Então pronto, todo mundo convidado aí a participar, viu? Vamos doar. Bia, muito obrigada por sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Um abraço a todos os voluntários da ONG Planeta dos Bichos. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Lil, que é voluntária também. E ela está sempre em contato conosco aqui pedindo para a gente divulgar aí as ações da ONG. Conte conosco, conte com a Gabriela FM.
Eu quero agradecer, né, em nome da ONG, a você, Kátia Gomes, a Marcos Bezerra, a Gabriela FM, pela acolhida, né, a esse movimento, chegar junto com a gente nisso. É muito importante, né, que o pessoal da área de comunicação esteja junto com a gente nesse momento. Muito obrigada pela acolhida, por todo o carinho de vocês. A gente agradece.
Obrigada também.
Obrigado, Bia.
Bem, 12 horas e 48 minutos, como já são 12h48, não precisa nem soltar a vinheta, vamos direto liberar a participação do ouvinte, divulgar algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Inclusive, tem um pedido aqui também, novamente, de documentos. Na verdade, é a carteira de identidade. O Gabriel Pereira da Silva perdeu a carteira de identidade, e que é o RG. Provavelmente, gente, ele perdeu em frente à faculdade de Ilhéus. Logo no dia da prova do Enem, tá? No domingo, ele acredita que perdeu por ali, em frente à faculdade de Ilhéus, Gabriel Pereira da Silva. Quem encontrou aí o RG, que é a carteira de identidade do Gabriel Pereira da Silva, pode enviar mensagem para nós aqui, tá? Que eu passo aqui a informação para uma pessoa. Inclusive, Marcos, a professora Graciele, ela mandou um áudio pra gente agradecendo, porque ontem nós divulgamos aqui que tinha sido encontrado os documentos da dona Nilza. E a dona Nilza é a mãe da Graciele.
Olha
só. Ela estava ouvindo o Jornal do Meio Dia, ouviu a gente falando e enviou esse áudio aqui, ó, Marcos. Vamos ouvir.
Graciele aqui. Kátia, eu quero agradecer a prestação de serviços do programa, do seu programa e de Marcos Bezerra, que ontem, para mim, foi caríssimo. Aquele aviso que você fez sobre os documentos de dona Nilza, que foram encontrados pelo senhor Silvio, para que essa senhora entrasse em contato com o Silvio para resgatar os documentos. Essa senhora era minha mãe, é minha mãe. E eu, em tempo, pude ouvir, sintonizada aí em vocês. Estava deixando minha filha na escola e ouvi o recado. Prontamente, entrei em contato com minha mãe, fui ao encontro de Silvio, resgatamos os documentos. E é tão bom saber que existem pessoas tão humanas e tão honestas. Silvio foi extremamente honesto. E eu fiquei muito feliz. Eu disse, olha, minha mãe, o que aconteceu? Ele estava de posse dos cartões, dos bancos dela, e ela ainda tinha a senha, que é o que a gente mais pede, né? Para que não deixe os cartões com senha, pois ele devolveu tudo do jeitinho que se encontrava. Então, muito obrigada a Silvio pela honestidade e pela presteza na devolução, e muito obrigada pela prestação de serviços tão importante que vocês franquiam aí para a comunidade. Obrigada, Kátia. Um beijo.
Que bacana, né, Marcos Bezerra?
Legal demais.
Eu achei muito legal também ela deixar claro o quanto o Silvio foi honesto, né? Ele estava ali com todos os documentos dela, cartões, com senha, com tudo. E ele pediu aí que divulgasse. Inclusive, viu, professora Graciela, eu vou agradecer aqui a Vanesca, ela que trabalha ali no G Barbosa. Foi ela que nos mandou essa mensagem, que o Silvio pediu ela para falar conosco. E passou o número dele, tá? Então, uma pessoa ajudando a outra, né? Que maravilha. Pessoas honestas aí. Muito bom mesmo. Parabéns, viu, Silvio? Deus abençoe você grandemente.
A Graziela, se não me engano, é inclusive do Conselho Regional de Fisioterapia, né?
Exatamente. Bem, 12 horas e 51 minutos. Tem mais alguma mensagem de ouvintes aí para divulgar, Marcos?
Tem o nosso ouvinte, manda boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, venho expressar minha insatisfação com a administração da empresa São Miguel. Kátia, é um absurdo. Aconteceu ontem, o ônibus do Banco do Pedro quebrou. E em vez da empresa colocar socorro, né, não colocou. Mandou ônibus da Vila Olímpio pegar o pessoal onde estava quebrado e levar os passageiros de Banco do Pedro até lá, para depois voltar e levar os passageiros da Vila Olímpio, né? O ônibus da Vila Olímpio sai 12h10, chegou em Vila Olímpio às 4 horas da tarde, né, com crianças, idosos, gestantes. Foi demais ontem. Cheio. Nossa. Até o degrau do ônibus.
difícil, viu, gente? Esses ônibus eu não sei não, viu? Ai, ai, esse transporte coletivo de Ilhéus, só Jesus na causa. Mais alguma mensagem, Marcos?
Não, é só.
Então pronto, gente, a gente vai agilizar aqui porque nós vamos acionar o nosso repórter. Antes, só a gente vai divulgar aqui algumas informações. Olha, a prefeitura confirma 21 feridos em capotamento no final de semana. Um vídeo mostra, né, o veículo momentos antes do acidente. Foi a prefeitura de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, confirmou ontem que 21 pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no domingo. Na ocasião, outras 3 pessoas morreram, infelizmente. E também a gente teve, né, Marcos, uma operação policial desmontando acampamentos de facção criminosa em região onde um policial federal foi morto em Salvador, né?
Policiais civis e militares realizaram uma grande operação na manhã de hoje em Salvador. A ação aconteceu no bairro de Valéria, onde no mês de setembro um policial federal foi morto. Ao longo de outros confrontos realizados após a morte do agente de segurança, diversos suspeitos foram mortos na localidade, que foi palco de uma ocupação policial com forças estaduais e federais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os alvos da operação de hoje são responsáveis pelo tráfico de drogas e homicídios na região, Cátia.
Exatamente. Inclusive, aulas suspensas por conta da ação policial. As aulas foram suspensas no Colégio Estadual Noemi Arrego, bairro de Valéria, na manhã de hoje. No entanto, a informação não foi oficializada pela Secretaria Estadual de Educação. E olha, 5 policiais militares são alvos de uma operação que investiga um caso de tortura e assassinato de um homem na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. Mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje e quase sete anos após os crimes cometidos em 14 de fevereiro de 2017. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informa que os 5 são suspeitos de praticarem diversos crimes na região. A SSP Bahia detalhou que os investigados invadiram a casa de Eliel Neres da Silva várias vezes. No entanto, a Secretaria não detalhou o que motivou os policiais a cometerem os crimes. Acionando ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, que está retornando reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira ronda, extremo sul da Bahia. Um acidente com vítima fatal. Um jovem de 25 anos de idade, ele morreu após sofrer um acidente de moto no quilômetro 808 da BR-101, no trecho da cidade de Itamaraju. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Lucas dos Santos Barreiros foi atingido por um veículo na traseira de sua motoca, uma Honda Pop. O motorista do carro, que não foi identificado, fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso SAMU, e levada para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não sobreviveu. O corpo de Lucas foi removido do hospital e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Violência no município de Onápolis, também no extremo sul baiano. Um homem, ele morreu e 2 ficaram feridos após um ataque a um bar no bairro Juca Rosa. Pessoas que estavam no estabelecimento, bebe um gole aqui, bebe outro ali, relataram que um grupo se aproximou do local em um carro branco e abriu fogo, meteu bala. Atingido por cerca de 4 disparos de pistola, Djalma Alves Ribeiro Filho, de 38 anos, ele morreu no local. Outros 2 feridos, um de 22 e outro de 33 anos, foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital regional com perfurações, principalmente nas pernas e nas costas. Djalma Alves, que veio a óbito no ataque, não tinha registro de antecedentes criminais, ao passo que as vítimas feridas já tinham histórico no setor policial. A polícia investiga o caso e suspeita que o ataque tenha sido realizado por membros de facções rivais e Djalma estava no lugar errado, na hora errada. Sudoeste da Bahia, Uma guarnição da 94 Companhia Independente de Polícia Militar na cidade de Caetité, na região do sudoeste da Bahia, que por sinal está pegando fogo pelo calor, foi acionada para apurar uma ocorrência de vias de fato. No local da denúncia, se deparou com um homem caído no chão, bastante ensanguentado, com ferimentos na cabeça. Ele teria se envolvido em uma confusão dentro de um bar naquela localidade. O proprietário do boteco informou a polícia que o homem teria empurrado a mulher. Sai pra lá! Que bateu a cabeça ao cair no chão. Ai, ui! Com isso, outro homem desferiu vários golpes, sabe com quê? Com um taco de sinuca na cabeça da vítima. Ele foi socorrido por populares que presenciaram a ação violenta e tentaram intervir. O autor fugiu e a vítima foi atendida por uma equipe do SAMU 92, dando entrada na UPA em estado grave. A guarnição empreendeu diligências em busca do autor, mas até o momento o agressor do cabo de taco de sinuca não foi localizado. Do sudoeste da Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos até a ilha de Itaparica. Um homem e uma mulher, um casal, foram encontrados mortos na tarde de ontem, segunda-feira, em frente a um condomínio residencial na ilha de Veracruz, na Bahia de Todos os Santos. Segundo a Polícia Militar, as duas pessoas foram encontradas na região de Barra Grande e foram feridas por disparos de arma de fogo. As vítimas não foram identificadas e não há detalhes sobre o relacionamento entre as duas, entre o homem e entre a mulher. Os militares isolaram o local e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remoção e perícia nos corpos. A autoria e a motivação do crime ainda é um mistério e está sendo investigada pela Polícia Civil. Olha a nossa grande Bahia, infância perdida. Um adolescente de 14 anos de idade, ele morreu após trocar tiros com a Polícia Militar em Feira de Santana. A história é a seguinte: a Polícia Civil de Feira de Santana investiga se as duas pessoas envolvidas no confronto com policiais militares têm envolvimento com a morte de Joedson dos Santos Ferreira, que foi alvejado no bairro Nova Esperança e socorrido por populares do Hospital Geral Clériston Andrade em Feira de Santana, onde não resistiu e morreu. No confronto com a polícia, uma das pessoas, uma adolescente armado, trocou tiros e morreu. De acordo com a polícia, a ocorrência iniciou no bairro Asa Branca, lá em Feira, quando os jovens tentavam fugir em um veículo Toyota com placa fria por uma estrada de chão, sentido distrito de Maria Quitéria. Ainda segundo a polícia, eles não obedeceram a ordem de parada e trocaram tiros com a polícia na BR-116 Norte. Um deles, o adolescente de 14 anos, foi atingido. Ele foi levado pelos policiais militares para o hospital, onde morreu. O outro jovem está internado no mesmo Hospital Geral Clériston Andrade. Segundo o delegado Fabrício Linar, ele disse que a polícia acredita que os jovens envolvidos no confronto armado com policiais militares podem ter diretamente envolvimento com a morte de Joedson. A polícia investiga se as informações sobre a proximidade de local dos dois fatos, o horário e também o veículo envolvido indicam que as duas situações estão relacionadas. Muito bem, Marcos e Cátia, você no Jornal do Meio Dia. Amanhã, um feriado de meio de semana, sua viatura virtual da Gabi retornará na próxima quinta-feira com novas informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com Cátia Gomes, com Marcos Bezerra e com um ótimo feriado para todos nós.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Um ótimo feriado para você também, tá? E lembrando que nós vamos encerrar aqui a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio Dia, lembrando que retornamos na quinta-feira, né, Marcos Bezerra?
É isso aí, Kátia.
Amanhã tem a folguinha?
Um feriadozinho,
né? É, né? Então, gente, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo feriado e, se Deus nos permitir, retornamos na quinta-feira às 12 horas com mais uma edição do seu, do nosso JMD. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos. Bom feriado, até quinta-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente feriado para você, excelente dia. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.